Norma Urbana Culta, Bobina número 22, Inquérito Brasil, São Paulo número 68. Diálogo entre informante e documentador. Temas: 7. A cidade e o comércio. Número do informante: 78. Sexo masculino: 30 anos. Documentadora: Ada Natal. Data: 18 de agosto de 1972. Duração do inquérito: 40 minutos. Pista 2, de 643 a 1453 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais.
Gravação do dia 18 de agosto de 1972. Bom, então no caso de uma cidade que me interessava saber, a sua experiência em Istambul, por exemplo, a descrição física da cidade.
Bom, Istambul, por isso geográfico, você quer?
É, assim, como é que você viu a cidade quando você, pela primeira vez, assim, deu uma espiada nela? Pareceu estranha como cidade?
Não, não pareceu estranha.
Por quê?
Porque, indo para a Turquia, eu imaginava encontrar uma cidade bem estilo oriental, né?
Sim.
Fisicamente e mesmo o povo. E não, é uma cidade ocidentalizada. E arquitetonicamente também, fora a arquitetura religiosa, as mesquitas, e, mas a arquitetura civil, ela não é oriental, né? Como a gente imagina oriental, ou pelo menos ignorantemente eu imaginava, né?
Sim.
Aquela arquitetura árabe, arquitetura redonda, com cúpulas, não, a arquitetura civil não tem nada disso. A parte mais velha da cidade, os bairros populares, as casas, elas são interessantes pela construção, ensacadas, elas são sobrados de dois, três andares, de tijolos, tijolos a paredes, com sacadas em cada andar, mas que foi lá, só lá que eu vi esse tipo de construção, né, que não choca por um aspecto de depisma, entende? Quer dizer, a impressão que a gente tem é que poderia ter visto isso em Toledo, uma cidade espanhola, coisa desse tipo.
Assim, e do ponto de vista da circulação da cidade, assim, há alguma coisa que você nota que seja realmente muito antigo ou coisas assim bem recentes em que há recursos de técnica nova, etc?
Não.
Nada.
A impressão que a cidade de Istambul é evidentemente belíssima, né? Mas eu tenho a impressão que o que existe hoje deve datar do século XIX. Os bairros, né, as casas, não a arquitetura, as mesquitas, lá, muito velho. Mas porque deve ter sido destruída, ela foi destruída por um incêndio no século XVII e foi reconstruída. E é uma cidade anárquica, uma cidade completamente anárquica.
Por quê?
Como construção, porque ela não obedeceu a um plano de construção. Né? Então ela foi subindo os morros e é uma cidade à beira do mar, do Bósforo, né? E que se estende dos dois lados de uma reentrância do mar, do Bósforo, que é chamada Corne d'Or, né? o corno de ouro, o chifre de ouro, né? A reentrância para o estudo. Então a cidade se estende dos dois lados dessa Corne d'Or, e tendo de um lado o mar e do outro lado as montanhas. E ela deve ter sido construída anarquicamente, sem um plano diretor, ruas, na maioria, grande maioria, estreitas, tortuosas.
Mas nada assim mais aberto que mostre que realmente alguma coisa foi planejada posteriormente?
Sim, sim. Os bairros mais periféricos, sobretudo a parte norte da cidade, que é a zona aristocrática da cidade. Então tudo isso, claro, devia ser coisa adquirida nos terrenos existentes e, é claro, como em toda a cidade, os bairros mais aristocráticos, as avenidas são largas, as casas amplas, os jardins e tudo isso. Mas isso já não faz parte de Istambul mesmo, já é a periferia de Istambul.
E a parte assim comercial, quer dizer, é dividida, é separada?
A cidade toda é um comércio.
Uhum.
A grande atividade da cidade é comercial, é portuária e comercial.
Uhum.
Para onde quer que você vá, você encontra lojas, 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 se vende tudo. Se vende e se compra tudo, né?
Mas assim, há ruas menores em que você não tem saída, essa coisa toda assim, que você sabe que ali pode encontrar alguma coisa, vamos dizer, mais típica, não? Não, porque às vezes assim, em grandes centros, assim, ou grandes, sei lá, assim, as bifurcações de ruas, etc., às vezes conduzem a pequenas ruas que às vezes guardam, não sei se é porque ficam reservadas, alguma coisa mais típica ou...
Claro, tem os bairros mais antigos, né?
Uhum.
Bairros mais populares, bairros mais antigos, onde a vida é mais fervilhante, mais popular mesmo, e onde o comércio existe em todas as ruas quase, você entra numa ruela... São casas de habitação, mais uma porta de garagem, lá dentro se vende.
Uhum.
Não importa o que, verdura, ou doces, ou mesmo fazendas.
Não há nada separado, por exemplo, assim, uma rua específica para uma determinada coisa?
Se há, não conheci. Na realidade, eu passei muito pouco tempo em Istambul, né?
Uhum.
4 dias.
Uhum.
Mas então, assim... necessariamente, a visão que eu tive da cidade foi uma visão panorâmica,
uhum,
geral. Não conhecia detalhes, especificidades da cidade, né?
Alguma coisa assim chamou a atenção de você, por exemplo, em matéria de arte, que estivesse assim à disposição do público?
À disposição do público?
É.
Quer dizer, fora de museus, fora de...
É, ou dentro ou fora.
Ah, sim. As próprias mesquitas, que são as casas de Deus, são obras de arte monumentais. Né?
Uhum.
E dentro das mesquitas, a riqueza... É incrível.
Em riqueza em quê?
Em o que você quer, por exemplo, tapeçaria,
uhum,
lustres, vidrarias.
Uhum. E assim, você...
Porque essas mesquitas foram construídas na época áurea do Império Otomano, né?
Uhum.
Que o Império Otomano era extremamente rico. E as mesquitas eram dirigidas pelos sultões e...
São restauradas, não?
Algumas delas são restauradas, mas são restauradas guardando a... Não são usadas com coisa moderna, né? Elas,
sim,
são conservadas, digamos, permanentemente conservadas, elas são bem conservadas.
Mas ainda há, vamos dizer assim, elas são lugares públicos para a prática religiosa?
Para a prática religiosa,
ainda?
Todas elas.
Todas elas. E tem, assim, horário certo de abertura, não?
Tem.
E algum ritual?
E você não pode, é como uma igreja, você não pode visitar, por exemplo, durante ofício religioso.
Sim.
Então aí o turista não... Tem que esperar, não pode entrar. E fora disso, ela fica aberta o dia inteiro, porque a impressão que dá é que o povo vai para lá para fazer as preces, para rezar. E também é um lugar de encontro, um lugar de estar. Então, eles ficam sentados, 4, 5 pessoas em roda, em círculo, pernas cruzadas e o tapete. Ficam conversando.
Normalmente? A voz não desce o tom?
Não desce o tom um pouco. É um ambiente de respeito.
Uhum.
Né? É um ambiente de respeito. Evidente.
Agora, assim, você teve a oportunidade de, além da própria mesquita, que o museu, nesse caso, arquitetônico e tudo, visitar um museu da cidade, não?
O grande museu da cidade é o Topkapi,
uhum,
que fica na residência dos do sultões, né?
Uhum.
Que é o... Isso tem um nome próprio, me fugiu agora. Então, tudo aquilo hoje foi restaurado e é o museu.
Se pode entrar...
Se pode entrar e visita todas as dependências, né?
Uhum. E que tal?
É muito bom. É muito bom. Então, você encontra todo o tesouro do Império Otomano, dos califas, dos sultões e tudo.
Muito acima da expectativa?
Muito acima da expectativa.
Em que sentido, assim?
Porque tem muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, você entra numa ala destinada, que é faiança. E lá então, você encontra aquelas, como chama isso? Aquelas faianças.
Não sei, só você que sabe. Vai em frente.
Enfim, da dinastia Ming, por exemplo, né, que foram os sultões foram presenteados com tudo. Então é uma enormidade de peças, né? de faianças.
E assim, realmente, em bom estado.
Bom estado de conservação, perfeito. Né? Coisas de 800, 1000 anos atrás, né? Pintados à mão.
Uhum.
Muito, muito bonito. Muito bonito.
Mas, assim...
Ou então, joias. Ah, joias. Né? Aquelas espadas, punhais e capas com pedraria, e bordados, tapetes, lustres.
Uhum.
É muito, muito impressionante.
Muito grande, no caso.
Grande. Quer dizer, é uma fortaleza, é um fortinho.
Ah, é?
Que domina a entrada justamente do Bósforo, né?
Uhum.
A abertura o fechamento do Mar de Mármara. O Bósforo, então, ali era também uma fortaleza militar e que domina a entrada da cidade.
E por que ficou tanto tempo fechado? Era problema assim de porque isso foi aberto muito recentemente,
não
né?
sei.
Uns dois, três anos atrás.
Não,
né?
Acho que mais. Não.
Não, parece que eu tinha lido até que a Rainha Elizabeth iria ser a primeira a entrar, troço assim, quer dizer, troço assim meio. Talvez seja um problema de restauração, alguma coisa assim, não que tenha.
Pode ser.
Ou não, alguma coisa desencontrada que teriam fechado por algum outro motivo, não me lembro agora o caso, mas eu tinha lido alguma coisa a respeito, não saberia dizer. Mas assim, eles dividem por sessões. Mas de acordo com o ambiente, vamos dizer,
não,
arquitetural,
não? Não, dá a impressão que é anárquico.
Ah,
quer dizer,
é
arbitrário.
Uhum.
Né? Então eles aproveitam, por exemplo, as antigas cozinhas, são salas imensas, eles aproveitaram aquilo para fazer a parte justamente de porcelana, é o termo que eu vou usar.
Uhum.
Mas nada que... Porque aquilo era objeto de uso diário, né? Quando uhum. o pessoal dava... Os festins e os banquetes eram objetos de uso.
Uhum.
E, evidentemente, aquilo hoje foi colocado em prateleiras com vidro e exposto ao público. Né? Tem a impressão que não é nada, a não ser, por exemplo, as capelas, né?
Uhum.
As pequenas mesquitas dentro. Aí, então, aquilo foi conservado tal como era.
Ah, existe também,
Existe.
Muitas não.
Duas ou três ou quatro.
Ah.
É.
Assim, mas bem situadas do ponto de vista arquitetônico, não?
Dentro do conjunto... Porque aquilo, evidentemente, cada sultão ia aumentando e ampliando as instalações a seu
uhum.
gosto, né? Então não há uma unidade arquitetônica.
Mesmo assim, interna e externamente, não há?
Não há, não há.
Você pode notar
é
a diferença
um grande
de
retângulo,
época?
Pode. Se você conhece a arquitetura muçulmana, não é?
Sim.
A arquitetura turca, mas por exemplo,
uhum.
você não conhece, a impressão que te dá é... Você nota que há diferenças, mas não, eu não saberia te dizer se a tal parte é mais antiga ou
Sim.
outra.
Agora, sim, você teve a oportunidade de observar algum comércio artesanal, no caso?
Muito.
Por
muito.
Exemplo?
Colares.
Mas a pessoa fazendo?
Fazendo.
Como, por exemplo?
Por exemplo, moldando barro né, e pintando.
Mas isso assim, a público, você tinha que entrar?
Não, você entra, né, justamente, você entra no quintal de uma casa, tinha gente trabalhando. Ou então tecendo, né, tecelagem.
Mas...
Agora não me interessei muito, não olhei uhum. de perto esse...
Mas isso aí você tinha indicação onde havia? Não.
Não. Não.
Isso andando você
andando,
descobria
as coisas. Descobrindo as coisas.
Uhum. E do ponto de vista assim de lazer assim para a população assim, o que que a cidade oferece?
Não sei te dizer.
Você não viu
não
nada que possa
não.
assim de diversão?
Claro. Istambul é uma cidade, é uma grande capital.
Uhum. Bom, é
como qualquer outra capital,
uhum.
né? Então, lazer para a população deve ser cinema, teatro, eventualmente. Não vi nenhum teatro, não me lembro de ter visto um teatro.
Não.
Mas cinemas, né? Boates.
E assim, do ponto
muito
de vista, assim, para criança, por exemplo?
Não vi nada.
Nada?
Não.
Onde levar a criança para tomar esse troço
não vi nada. Parques, né? Parques
Tem.
Públicos. Sobretudo em volta das mesquitas. E...
Grandes, não?
Não.
Uhum.
Praias,
uhum.
né? Em toda a costa, dos dois lados do Bósforo, existem praias homenageadas, né?
Uhum. Mas aí no caso, por exemplo, da cidade, da diferença assim, desse bairro novo para o velho, como você diz, você acha que Aí um problema também de status, né? Lógico, quem mora num e no outro. Mas a mistura da população no bairro velho, dá para perceber, assim, vamos dizer, por profissão, não?
Não.
Que há um bairro dessa ou daquela, uma rua desse?
Não. Não, não, nada. Eu, pelo menos, não percebi.
Uhum.
Não. Não há uma divisão de trabalho que seja notável no aspecto
Sim.
físico da cidade, não é?
Uhum.
Isso você não nota. Talvez conhecendo melhor a cidade, você poderia... Você passa por Paris, não. por exemplo, ou mesmo por São Paulo, né? Você não nota.
Uhum.
Agora, à medida que você conhece, então você vai, por exemplo, para o 200 arrondissement em Paris, então você nota ali que as atividades é mais voltada para a fabricação de móveis e madeira, né? Uhum. Ou se você sobe para o 8e, você vê que a atividade é outra. Mas aí precisa conhecer a cidade, né?
Uhum.
Você precisa conhecer. Em Istambul, em 4 dias, você não tem essa ideia.
E no caso...
Agora, o impressionante de Istambul é que é uma cidade bonita, né? Ela chega a ser bonita pela posição geográfica, justamente porque ela se estende nas duas costas, nas duas margens do Bósforo, e as mesquitas que dominam a cidade, né? Umas 10 mesquitas que dominam os pontos mais altos da cidade, é uma cidade de relevo irregular,
uhum.
e com os minaretes que ressalçam, é muito bonito, uhum. é muito bonito.
A visão do mar é constante, né?
É praticamente constante, praticamente constante. Desde que você chega no topo de uma colina qualquer, você já... Notou a Corne d'Or ou o Bósforo, o próprio Bósforo.
Uhum. E assim, do ponto de vista do relacionamento assim, do estrangeiro com o povo?
Bom, é uma cidade miserável, né? De
uhum.
nível socioeconômico baixo, e que o turismo deve ser uma fonte de renda
uhum.
importante para eles. Então, enquanto turista, você é praticamente, constantemente assediado por gente que quer te vender coisas, que quer...
Em qualquer lugar?
Praticamente em qualquer lugar. Sobretudo nas zonas mais turísticas, né? Perto da Torre de Gálata, perto das mesquitas, então vem te vender souvenir. Miniaturas da mesquita,
uhum.
ou então broches com incrustação em um negócio que parece marfinha,
uhum.
desenho da mesquita, ou então pequenos livros.
Em que sentido? Assim, livros assim, de arte? Não.
É, livros de fotografias, né?
Sim.
Fotografias, de cartão postal.
Uhum. E o acesso?
Coleções de cartões postais.
Vocês estavam de carro, né?
Estavam de carro.
E usavam o carro na cidade?
Praticamente não, muito pouco.
Por que, no caso?
Porque eu prefiro andar a pé,
uhum.
só por causa disso.
Uhum.
A menos quando tinha que percorrer distâncias grandes, ou a gente sabia que ia para um determinado lugar pré-estabelecido,
Sei.
Ver uma tal mesquita, tá bom, a gente pegava o carro e ia. Mas para, de maneira geral, para conhecer, a gente andava a pé.
Mas eu pensei que você não andasse porque você estranhasse, vamos dizer, o sistema de circulação.
Não, não é por causa disso.
Não, né? Quer dizer, não haveria problema nesse sentido.
Não.
O movimento...
O tráfego é infernal.
É?
Né?
É isso que eu queria saber.
O tráfego é infernal.
Uhum.
É caótica, de uma desorganização, uma indisciplina total.
Mas por que? Não existe fiscalização? Não,
não
existe...
sei, é o costume. É, lembra um pouco Nápoles, sabe? Todo mundo buzinando, o pedestre não tem vez. E o tráfego é intenso, né? As ruas muito estreitas.
Mas existe...
Carros enormes, quase
existe
todos.
O quê? Gente para controlar o...
Com sinais luminosos.
Existem.
Como em toda a capital que tem carro,
respeita.
Existe. Respeita, mas a circulação não é fácil.
Uhum.
Não é fácil. E em troncamentos que não tem sinais luminosos, então não há preferência, não há uma disciplina de tráfego.
Sim.
Buzina demais, né? Todo mundo buzina demais. Aqueles ônibus que andam muito depressa, e você tem que ter cuidado. Você...
Agora, há uma preocupação, assim, na cidade, de se marcar, por qualquer coisa, certas datas, certos acontecimentos, assim, que chamaram a sua...
Não,
não.
Nada.
Assim, e você não acha isso estranho numa cidade com o passado, assim, afinal de contas?
Deve existir, mas eu não conheci.
Você não viu nada, assim, que chamasse
Como
a atenção?
Como eu te disse, a minha visão de Istambul uh-uh. Foi realmente superficial,
uh-huh.
né? Foi realmente especial.
É, não,
você conhecer a intimidade de uma cidade e a dinâmica dessa cidade, né? Precisa morar um pouco.
Uhum, né? Claro.
Em 4 dias você não tem uma visão eficiente.
Uhum. E agora me diga uma coisa, o comércio, o grande comércio é feito onde?
O grande comércio é feito no Grande Bazar.
Que é mesmo um grande bazar.
É um grande bazar.
Mas como
são,
é isso?
É um... Como é que poderia descrever um grande bazar?
Arquitetonicamente,
é um conjunto de... É como se fosse... O grande bazar é... É um edifício de um ou dois andares,
uhum,
muito grande, é um quadrilátero.
Eu pensei que fosse só no chão.
Muito grande, e no interior dos quais, então, existem lojas, pequenas lojas, uma ao lado da outra.
Uhum.
Uma porta e... são divididos por tabiques, né?
Uhum.
E, portanto, essas lojas foram como se fossem casas que delimitam as ruas. Né? Então, dentro do bazar é fechado, é difícil fechar. E... É como se fosse realmente um quarteirão fechado.
Grande, assim, grande, nessa
muito
proporção,
grande,
é?
E, assim, e onde você encontra de tudo?
Inclusive alimentação?
Tudo, tudo, tudo que você pode imaginar.
Você pode passar um dia ali?
Um dia.
E, por exemplo, você encontra que tipo, assim, de... Se você quiser...
encontra vestuário, você encontra joias, você encontra comida, você encontra tapetes, tapeçaria, você encontra objetos mais diversos para a fatura, por exemplo, abridor de livro, ou puffs de couro. Eles trabalham muito couro lá, não é?
Se vê trabalhar ali na hora?
Não, 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 isso não.
Não, ali é só venda,
não? Só pra... É só o comércio.
Uhum.
É só o comércio.
E assim, no sistema assim, de se você quiser uma grande refeição, você tem ali ou não?
Tem. Não, uma grande, deve ter restaurantes lá dentro. Mas são mais bares com balcões para você fazer uma refeição ligeira.
Uhum.
Né?
E a afluência, assim?
Enorme, tem... enorme. Muita gente. Circulação terrível lá dentro.
Mas não só de estrangeiros, não?
Não, não só de estrangeiros. Não só de estrangeiros. Mas eu tenho a impressão que, vamos, 50%, né? As
Bom,
pessoas
na época, foram, né?
Na época de férias, tudo, não? Né? E realmente é um centro de atração turística de Istambul, é o grande bazar, é uma visita obrigatória,
uhum,
né? É uma visita obrigatória, porque realmente é um negócio impressionante. E você encontra tudo, tudo para comprar. Você, ao mesmo tempo que você tem numa lojinha joias, né? ouro, pilhas de ouro, montanhas de ouro.
Mas como?
Colares, pulseiras.
Já assim, trabalhado.
Ao lado você encontra um negócio que te vende cacauete, entende? Assim,
uhum,
ao lado.
Uhum. Quer dizer que para você realmente poder encontrar o que você quer, o que você gostaria de... Você tem que andar,
ver, olhar, pechinchar,
uhum,
porque aquilo é um jogo. Né? Dentro do grande bazar é um jogo. Então o jogo é o seguinte, você nunca deve pagar o preço... pedido.
Uhum.
Se eles te pedem, digamos, 100, você oferece imediatamente 30. Imediatamente. E aí começa o jogo da pechincha.
Não tem um sistema de apregoar mercadoria, não?
Tem.
Como?
Tem. Eles estão na porta das lojas e gritando, como se fosse uma feira. Uma...
Ah, sim, eles gritam. Gritam o que? Mas eles gritam em que língua?
Qualquer língua que quiser. Eles olham pela cara do passante, falam inglês, francês, italiano. Para nós eles falam muito espanhol, não sei, porque acho que a gente estava falando português, eles já podiam imaginar que é uma língua...
Imaginem ali dentro.
E já falam um pouquinho de espanhol.
Uhum.
E como você só fala números, né, tudo se gira em torno de números, então eles falam qualquer língua, vocês entendem qualquer língua. É muito engraçado.
Mas não dá uma sensação, assim, de cansaço pelo fato de... Quer dizer, deve ser um barulho infernal, então.
É, um barulho. Mas é tão pitoresco, né?
É.
Que não cansa. Agora, o engraçado é o seguinte. Quando eu cheguei lá, eu tinha muita... Apesar de já ter me advertido de que devia pechinchar, eu não sei pechinchar, não sei fazer comércio, não sei fazer negócio. Porque o cheiro me pede 100, eu falo 30, eu tô chamando o cara de ladrão na hora, né?
Uhum.
Evidente.
Claro.
E então eu ficava um pouco, eu tinha uma timidez em começar o diálogo, mas depois é assim mesmo, e depois, mesmo que a gente não quisesse comprar mais nada, É interessante só se mostrar interessado num objeto qualquer, para ver o jogo, para ver até onde ele ia ceder. No fim fica um jogo,
mas
um outro qualquer.
Mas velho faz isso também, ou é só jovem?
Os compradores ou os vendedores?
Não, os vendedores.
Ah, todos.
Não há faixa de idade específica,
não,
assim,
não.
Quer dizer, realmente é a profissão de todo mundo.
De todo mundo. Neste bazar, sim, é a profissão de todo mundo. Você vê... São comerciantes mesmo.
E as mulheres entram nisso também?
Entram nisso também.
Ah, é?
Eu não sei se a exploração é familiar ou não.
Sim.
Mas você tem gente, tem jovens, velhos, crianças. Mesmo crianças, às vezes. Quer dizer, crianças. 12, 13, 14 anos. Estão lá ajudando.
E a atividade do porto, vocês notaram alguma coisa
não,
assim em relação
não, não
ao porto?
Não, não fomos ao porto.
Em relação ao movimento e...
Eu vi uma atividade numa... Devia ser um entreposto de mercado.
Onde, na zona portuária?
Perto da zona portuária. Onde chegavam, por exemplo, comida. Né? Então, havia lá o que muito impressionou, a atividade dos carregadores. Que eles usavam cilinha nas costas, ou na seda de cavalo. E ali um outro indivíduo empilhava embrulhos e a mercadoria nas costas do indivíduo, que devia pesar uma enormidade, 50, 170 quilos. E o jeito, então, dobrado em dois, ia carregando aquilo, levado do local até um caminhão que devia ser carregado.
Não havia
coisa
nenhum
impressionante.
Outro processo?
Nenhum outro processo. Não havia estes diablo, né, estes carrinhos de mão. Não vi. O negócio passava nas costas dos indivíduos. Que deve ser o fim do poço,
uhum.
Não, a profissão...
Uhum.
E, evidentemente, deve ser mal remunerado.
Claro.
Porque a impressão que dá é que há um lumping proletariado muito grande em Istambul. Quer dizer, atividades... Sujeito que vai e tem uma balança, e a profissão dele é pesar as pessoas na rua.
Ah.
Você vai, sobe na balança, dá uma moeda para ele...
Não, mentira.
E você vê o peso. Às vezes ele está ali ao lado da balança para receber uma moeda.
Mas que tipo de balança, assim?
Uma balança de essas balanças comuns de banheiro de pé.
Ah.
Você sobe em cima.
Incrível isso.
Vender água na rua.
E se vende como?
São... Os indivíduos levam em tonéis, né? De metal.
Mas eles carregam?
Carregam aquilo nas costas. Como se fosse um vendedor de biju.
Sim.
Aqui, né? Só que aquilo é cheio de água. Uma torneirinha, eles usam água para lavar um copo de vidro, que é um só. E pela outra sai a água, né? Que deve custar uma ninharia.
Você chegou a tomar essa água, não? Porque para saber que temperatura ela fica e tudo mais.
Não tive coragem.
Tremendo isso, não? Assim...
Engraxates, né? Esse é um subemprego mesmo, um subemprego assim, terrível.
Muito engraxate?
Muito engraxate, muito engraxate.
Em lugares específicos?
Não, na cidade inteira. Sobretudo mais no centro da cidade, né?
Uhum.
Engraçados, pesadores de gente, ou então gente que vende na rua amendoim e balas doces, e com aquelas banquinhas de madeira.
E se apregou as mercadorias?
Se apregou com camelô, muito camelô. Tem a impressão que daqui todo mundo faz comércio, ninguém faz outra coisa a não ser comércio. Vende-se tudo e compra-se tudo.
E você não viu
por exemplo,
nenhum
cerceamento disso? Não, eu tenho a impressão que evidentemente não. Pelo contrário, né?
Uhum.
É uma fonte de atividades.
Claro.
Né? Uma vez, era um domingo, na frente de uma mesquita, uma esplanada toda cimentada, enorme, superfície enorme, cheia, tapetada de roupas velhas, calças, paletós, camisas, e se vendia aquilo. Roupas velhas, roupas usadas, e gente comprando aquilo.
Vai lá, experimenta,
vai lá, experimenta e compra.
Mas são aproveitáveis, assim, no sentido...
Você vê que são roupas velhas, né?
Uhum.
São roupas velhas, algumas, sei lá, se são reformadas ou não.
Uhum.
Mas, é um mercado de roupas velhas.
Assim, pela aparência geral das pessoas, se nota o quê?
Se nota uma miséria.
É,
né? Se nota um baixo padrão de vida.
Uhum.
Quer dizer, não se pode comparar com nenhuma capital europeia que eu conheço, né? Nem
não.
Com Atenas, por exemplo.
Não.
Ah, não. Lembra o quê? Lembraria o centro da cidade de São Paulo, bem o centro da cidade, com a direita, sim, rua São Bento, não é? Aquele triângulo velho de, sim, comércio, o tipo de pessoas, o comércio que se faz, lembra um pouco, mas é em toda a cidade assim. Né?
Edifícios muito altos, não?
Não, não tem. Não tem.
E assim, nenhuma modificação no sentido assim...
E mesmo o centro da cidade, a zona mais comercial, quer dizer, o comércio um pouco mais refinado, um pouco mais... um pouco mais elegante, digamos.
Ah, no centro da cidade?
É mais no centro da cidade, lembra justamente essa parte de São Paulo, inclusive arquitetonicamente. Ah. Lembra com a direita, com São Bento, com a...
E assim, a exposição da mercadoria, mais ou menos do mesmo tipo,
mesmo
ou
tipo,
um certo,
no centro da cidade,
um certo requinte?
Não, não, não. No meio das vitrinas não há muita...
E assim, do ponto de vista da influência ocidental nesse comércio, por exemplo, você notou lá coisas que eram perfeitamente possíveis você adquirir em outro local que não lá?
Não, é evidente. Há toda uma parte de aparelhos, né? Ou bens de consumo industrializados, como aparelhos eletrodomésticos, ou televisores, ou que devem ser importados, que não tem indústria disso, e que se passa com...
Mas são intensamente assim?
Não.
Não.
Não. Não.
Não são oferecidos, não, com a mesma intensidade?
Só no centro da cidade mesmo.
Uhum.
Né?
E
esse comércio que nós conhecemos não é intenso, uhum, não é mesmo.
O outro comércio é muito mais assim, o comércio do
pequeno comerciante, né?
Esse parece. Aqui é mais intenso?
Esse é muito intenso.
E mais generalizado, não. Agora, me diga uma coisa, assim, em matéria
de... Eu as coisas baratas, né?
É, mas são realmente baratas, no caso?
Não sei para... Para o poder aquisitivo deles, não sei se são baratas ou caras.
Mas é muito difícil avaliar,
não sei,
né,
quanto ganha.
Mas para
um tipo que
para você que veio de fora, por exemplo.
É barato. A vida lá é barata em comparação com o padrão de vida na Europa Ocidental, não é?
Uhum.
Então você vai lá levando dólares e francos, a vida é barata. Para nós é barata. Restaurantes, uhum, baratos. Você pode comer em bons restaurantes.
Uhum.
E é muito barato para a nossa moeda.
Você ficou hospedado em hotel ou não?
Eu fiquei num hotel.
Assim...
Eu fiquei num hotel no centro da cidade, um hotel médio, quer dizer, entre uma e três estrelas, eu seria um hotel de duas estrelas, não é?
Sim.
Um hotel turístico, quer dizer, estava na lista do Office Turismo,
uhum,
e que era um hotel velho, mas reformado por dentro, mas numa zona da cidade bem no centro, muito abafada, muito quente, sem vista nenhuma, até a nossa janela dava para um bequinho e o vis-à-vis era 5, 6 metros.
Uhum.
E relativamente caro.
Ah, sim?
Eu não me lembro quanto, mas era relativamente caro, pelo padrão do hotel, não é?
Sim. Agora você, não sei, quer dizer, assim, eu sei que a vista é panorâmica.
Eu tenho a impressão que... Em Istambul a coisa deve se passar mais ou menos como no Brasil. Quer dizer, você encontra ou hotéis de muito bom padrão, ou hotéis de padrão muito baixo. Os hotéis médios são muito poucos.
Uhum.
Então você vai para o Hilton Hotel ou equivalente, que aí é um absurdo.
Sim.
Mas são os hotéis melhores localizados na cidade. Ou então você vai para um hotel desse tipo, né?
Sim.
Que não deve ter muito. Tem, nesses hotéis tem.
Uhum.
Tem. Porque o de uma estrela, ou os hotéis então que não constavam na lista, tem a impressão que eram hotéis inabitáveis, né?
Pelo problema.
Pela comparação com o padrão do nosso hotel, nós estávamos com um hotel de duas estrelas, né?
Sim.
Que não era absolutamente essas coisas.
Uhum.
Quarto pequeno.
Instalação sanitária?
Não tinha no quarto, nós tínhamos pedido com banheiro no quarto.
Uhum. Isso é comum, não?
Não, eu tenho a impressão que a maioria dos quartos não são. E eleva muito o preço.
E do ponto de vista de higiene, assim, o que você nota na cidade, assim?
Como toda cidade que te dá uma impressão de miséria, a impressão da higiene não é das melhores,
ah,
né? Mas eu tenho a impressão que o turco, ele é um sujeito limpo, é um sujeito que cuida da sua higiene pessoal.
Ah, não
diga. Por exemplo... Nas mesquitas, em muitas dessas mesquitas, nos paredões laterais das mesquitas, existem uma bacia grande, cheia de torneiras, onde o sujeito vai, se lava, toma um banho completo naquela torneira, né? Lava o rosto, as mãos, tira o sapato, meio lava os pés, antes de entrar na mesquita. O mesmo ele chega lá, faz isso, não entra na mesquita e continua a sua rotina, né?
Uhum.
Quer dizer, eu não vi cidade nenhuma. Pode ser que ele tenha dificuldade de fazer higiene em casa. Pode ser.
Uhum.
Por pelo fato das instalações sanitárias serem precárias, pode ser. Mas o fato é que eu vi isso, né? E não, nunca tinha visto em cidade nenhuma. Porque torneiras públicas para o jeito de se lavar.
Assim, do ponto de vista, assim, da aparência, vamos dizer, física das pessoas, assim, se nota que realmente elas são afetadas por um baixo nível de vida,
não, a maneira de vestir, né?
E assim...
E o aspecto físico da pessoa, né? Você tem a ideia de povo mesmo, circulando, né?
Uhum.
Povo circulando.
Não deu para observar se havia, assim, em relação... a isso, ao problema sanitário, ou ao problema de saúde propriamente dito, quer dizer, alguma coisa que chamasse atenção, ou assim, passando, não deu para ver nada. Sente assim de rede, de atendimento, não?
Não deu. A impressão que dá, bom, Istambul deve ser deve ser a cidade mais rica da Turquia, não é? E a zona europeia, da Turquia, é a zona mais rica do país, né? Porque a zona asiática, essa é realmente muito pobre. Então, eu acho que, apesar de tudo, em Istambul, para os padrões turcos, o nível deve ser considerado muito bom. Muito bom. Mas eu não conheci, não fui em Ankara e não passei para a parte asiática. Quer dizer, não posso fazer uma comparação desse tipo.
Não, e assim, do ponto de vista, aí você falou em Atenas...
Agora, para chegar a Istambul, nós passamos cortamos uma boa parte do país, né? Da parte europeia. Então,
nota?
O campo e as aldeias, uma miséria terrível. Aí sim, uma miséria muito grande. As cidades, as vilas, né? As pequenas cidades ao longo das estradas, todas muito pobres e os indivíduos muito pobres. Você nota que é uma miséria muito grande. E mesmo vindo de países não muito desenvolvidos, né, como a Bulgária e a Iugoslávia antes, nota-se uma diferença. Você nota miséria aparente, coisa que você não nota nos outros países. Né?
Aparente como?
Quer dizer, crianças descalças e mal vestidas na rua, andando aos bandos e soltas, tem que ver um carro já vem pedir esmola, mendicância, não é?
Isso em Istambul também se nota?
Isso nota um pouco menos, um pouco menos.
Eu ia perguntar se o problema da mendicância não era sério.
Em Istambul é um pouco menos, não é muito sério.
Engraçado, tinha a impressão que era não. Assim uma coisa...
Talvez, não, realmente não. Você não vê, assim, gente miserável na rua, né?
Uhum.
Maltrapilho,
sim.
E você vê que vive de mendicância, não.
Agora,
no interior, sim. No interior, a impressão é ruim.
E essas vilas que vocês cortaram?
Cortamos
as vilas,
só,
assim, mas não pararam?
Três, não, praticamente não pararam.
Não.
Não é porque, sabe, você viajando duas pessoas e sem conhecer a língua, dá um pouco de medo. Nós passamos por uma cidadezinha, a primeira que nós passamos, tinha até um centro interessante com a mesquita e uma pracinha e aquele povo lá. Eu fiquei com um pouco de medo de parar o carro e descer para comprar frutas. Porque todo mundo olha, né? Deve ser raríssimo passar um carro. Sobretudo porque nós viemos da Bulgária, que é um trajeto que quase ninguém faz, porque a estrada principal ela vem da Bulgária, ela vem de Sofia, mas nós fomos até o Mar Negro, então nós viemos ao longo do Mar Negro.
Uhum.
Então é uma estrada muito pouco movimentada, né? E
mas
turistas
boa,
passam.
A estrada não?
É razoável.
Pavimentada, sim?
Pavimentada.
Uhum.
Então eles não estão acostumados a ver turistas. E olhavam muito. Então ficamos com medo de descer.
Mas
e
todas essas
problema.
Vilas têm assim, uma característica comum, não?
A característica comum é a... Não tem. O que poderia ser a característica comum, que seria aqui nas nossas cidades do interior, sobretudo São Paulo, é que você nota que está passando pelo centro da cidade porque tem a mesquita.
Todas
e
têm.
E uma praça central.
E assim, as mesquitas também têm assim, a aparência, pelo menos externa, de coisa muito antiga, não?
Não, nessas cidades não.
Não.
A arquitetura é copiada dos padrões tradicionais, uhum. mas você está vendo que não é um negócio velho, né?
Uhum.
É sobretudo recente.
Uhum.